Audiobook grátis apresenta. No segundo dia em que Viriato passou na ilha sagrada de Achali, o velho Indri Devor levou ao primeiro andar da Torre Redonda. E aí ambos a sós, fitando o mar, demoraram-se longo tempo em um recolhimento misterioso. Falava Devor: tens a força material, nessa espada Gaizus, que te torna invencível. A força moral é a que não se extingue e mais se comunica. Já que o teu braço serve com lealdade à causa da Lusitania, é preciso que o teu espírito seja apoiado pela tradição da nossa raça, que a conheças, porque a tua memória sobreviverá nela, e que com ela ligues em um vínculo afetivo todos os companheiros de armas que seguem o teu comando. A tradição do passado é dolorosa, mas sublime. Nós os lusos somos um ramo dessa grande raça navegadora que desceu do norte pela borda ocidental da Europa, ocupou as ilhas britânicas, a orla atlântica das Galias, da Aquitania, e espalhando-se na Espanha, chegou às ilhas mediterrâneas e à Alta Itália. Esse povo navegador, que explorava os mares e os rios, como os anfíbios, tirou desta qualidade os nomes de muitas das suas tribos, que formam ligas hanseáticas para protegerem a sua atividade mercantil, vendendo os blocos de âmbar amarelo que iam buscar aos mares do norte. Esse grande povo, donde proviemos, incetou as audaciosas navegações do Oceano Atlântico, descobrindo aí as Ilhas Afortunadas, tocando em um ignorado continente que fica lá para as bandas do oeste ou a terra dos Aimaras, a quem comunicou a sua civilização e conhecimentos de astronomia. E desembarcando na costa africana, chegou ao Golfo Pérsico, e depois de estacionar na ilha de Dilmun, ocupou a Baixa Chaldeia, dirigido por Uanes ou Uan, que na velha língua designava o Sol, que era o guia certo desses navegadores primeiros. Perdeu-se a notícia destas largas navegações. A raça foi atacada por outras raças fortes, melhor armadas ou mais astutas. Em terra os celtas, armados com espadas de ferro, bateram e dominaram os que só conheciam espadas de bronze, e essa raça corpulenta e loura, irrequieta e inculta, bateu os vigures, escravizou-os ou misturou-se com eles, desnaturando-os da sua pureza primitiva. Por mar os penícios e os jonios do Mediterrâneo lançaram-se no esteiro das suas navegações e metiam a pique todos os baixéis ligúricos que encontravam. Nesta longa luta é que os ligures foram sucumbindo, sobretudo na Espanha, quando os iberos, vindos do norte da África, aqui entraram e monopolizaram o comércio do estanho que iam buscar as ilhas Cassitérides. Outras raças vieram sucessivamente à ocupação da Espanha, e aqui foram comprimindo a raça de Lês, o generoso povo da Lusonia, empurrando-o para a faixa ocidental, e como que procurando arrojá-lo ao mar oceano. É no conflito destas raças invasoras que a Lusitania tem diminuído de território, e as suas tribos vão sendo desmembradas. Os romanos acharam-os já enfraquecidos, mas tenazes, tendo resistido na faixa que hoje ocupamos, à antiga invasão dos celtas, e até agora nunca confundidos nem incorporados pelos iberos. É com esta força de resistência imanente na vossa raça que deves contar. Ela vale mais do que muitos exércitos disciplinados. Estes morrem mais. Esse sentimento é inextinguível. A Lusitania não é somente um território maior ou menor, que nos agrega é uma alma, o seio que nos une a todos. Os jonios roubaram-nos as nossas tradições poéticas, transportando para as cabotagens do mar Mediterrâneo as nossas aventuras temerosas passadas no Atlântico, que se tornou para os seus geógrafos o mar tenebroso. Os penícios afundaram os nossos baixéis e apoderaram-se dos nossos periplos e do nosso comércio. E depois de tanta devastação do estrangeiro, vem ainda um outro invasor estrangeiro, a grande e generosa Roma, votar-nos ao extermínio para assim firmar a sua posse pacífica da Espanha, segura de que o Ibero se considera honrado com a expoliação do seu domínio. Hoje, Roma conta com a antipatia do Ibero para subjugar a Lusitania, com o ódio do Ibero contará mais tarde qualquer outra potência estrangeira para submeter a Lusitania, dando-se como protetora da sua autonomia. Mas, para que levantar o véu do futuro? E Devor explicara longamente este quadro do passado da raça dos ligures, e a situação sempre combatida das tribus da Lusonia, quando ela tocava quase os Pireneus, e mesmo as margens do Mediterrâneo. Mostrar a Viriato as moedas autônomas das antigas cidades peninsulares, as armas dos seus heróis, os colares do comando, por onde o chefe ficou conhecendo todos aqueles povos agora desmembrados entre os celtibeiros, que pertenciam à unidade da pátria lusitana. Por este conhecimento precioso Viriato adquiriu um poder moral enorme para ligar a todos eles na defesa contra o romano. No terceiro e último dia em que Viriato se conservou na ilha sagrada de Achale, o velho Indre subiu com ele ao terceiro andar da torre redonda, para aventar rapidamente alguns traços do futuro, vês esse mar imenso. Esse Atlântico, que os baixeis ligúricos sulcaram destemidos outrora, e hoje o penício monopoliza? Quando o luso se vir comprimido entre as raças que avançam de leste o mar, que hoje lhe serve de barreira defensiva, ele terá consciência da sua missão no mundo, sentirá em si renascer a antiga energia da raça, e restabelecendo as grandes navegações antigas fundará novos impérios em vastos continentes agora ignorados. É este o destino da Lusitania, será a primeira das nações, enquanto ela servir esta tradição, enquanto um fiel aliado estrangeiro a não espoliar das suas descobertas. O Endre não era bem compreendido, o prazo chegara, e a barca de couro já flutuava junto da lingueta de areia no porto de Achale. Viriato desceu da torre redonda, acompanhado pelo Endre e pelo coro das virgens à frente das quais vinha Lisia embarcou, chegando em breve à costa de Setobriga onde o esperavam com ansiedade. Lisia dissera-lhe a despedida, agora tens o teu espírito iniciado para ires à Pedra Virgem, e lá tomares conhecimento do antigo poema de 6.000 versos, gravados nos bastões dos poetas. Não basta dar unidade às tribos lusitanas pelo poder da espada, a tradição conservada na árvore Dogon, de que o ramo inicial e mais característico se denomina Luís, bem revela que os destinos da Lusonia se eternizarão pelo prestígio do seu canto nacional. Eu pedirei a Idevor, que te guie à caverna das inscrições obnicas, junto à margem do Durius, e lá te descubra o grande poema da raça, esse pregão eterno do gênio luso.